Continuando sobre o assunto do sistema judiciário, gostaria de falar um pouco sobre os juízes. Em primeiro lugar, a Torá nos dá alguns pré-requisitos, características que uma pessoa precisa ter para poder fazer parte de um tribunal. Quando se trata dos Sanhedrin, tanto o Sanhedrin pequeno, de 23, como o Sanhedrin de 71, o grande, tem pré-requisitos em maior quantidade. Quando se trata de juízes, três juízes, então já é um pouco menos, mas não é festa, certo? Primeira coisa, para o Sanhedrin, para o Sanhedrin, precisa se pegar uma pessoa que é sábia. Então, em primeiro lugar, precisa ser um grande conhecedor da Torá, obviamente. Precisa ser uma pessoa com discernimento, uma pessoa que conhece também um pouco de outros conceitos. Por exemplo, que ele entenda um pouco de medicina, ele entende um pouco de matemática, os ramos, astronomia, inclusive que entenda um pouco de idolatria, que entenda um pouco de bruxaria. Por que tudo isso? Porque ele vai ter que julgar essas coisas. O Sanhedrin julga também uma pessoa que está sendo acusada de ter feito idolatria. Então o juiz precisa entender um pouquinho do assunto para saber o que ele fez? E segundo as acusações, poder entender se isso é idolatria ou não é. Se ele não tem ideia o que vem a ser idolatria, como ele vai saber o que a pessoa fez? Se infringiu na proibição da Torá ou não. Ele precisa ter um pouco de conhecimento da área também. Isso é um pré-requisito plus, que inclusive, que as pessoas do Sanhedrin precisam ter inclusive isto. Esses conhecimentos a mais. As pessoas que estão escaladas para o Sanhedrin também não podem ter defeitos físicos. E logicamente que eles precisam também de preferência. Então, antes das demais coisas, de preferência eles precisam também ser pessoas com experiência de vida, pessoas com uma boa aparência e que entendam muitas línguas, porque quando uma pessoa é trazida perante o tribunal precisa entender o que as pessoas estão falando. Não pode ser necessário o intérprete. E por isso o Sanhedrin precisa entender o que o réu está falando. Então ele precisa saber o máximo possível de línguas. Quando se trata agora do tribunal de três, vamos falar os requisitos do tribunal de três. Obviamente que esses daqui também são necessários, muito mais ainda nos Sanhedrin de 23 e 71. Quais são? A Torá diz que tem que ter sete coisas. Chochmá, sabedoria. Precisa ter humildade. Temor a Deus. Quer dizer, uma pessoa que você sabe que cumpre tudo direitinho do que Deus ordena. Uma pessoa que odeia dinheiro. Quer dizer, odiar dinheiro, ele usa dinheiro, óbvio que sim. Quer dizer que não é uma pessoa que persegue dinheiro. Que ele tenha a Havat Emet, que ele ama a verdade. Que ele tem amor, que as pessoas, desculpa, têm amor a ele. Uma pessoa querida. E uma pessoa que tem um bom nome. Isso é o básico. que essa pessoa tem que ter, que ele só ser uma pessoa de bom nome, uma pessoa que é querida também pelos outros. Isso demonstra que é uma boa pessoa. Isso são os pré-requisitos, e obviamente, como nós falamos antes, lógico, o conhecimento da Torá, isso é número um para ele poder julgar. O Rambam Maimonides diz o seguinte: nossos sábios disseram que mandavam emissários do Beit Din Hagadol, do Supremo Tribunal, Sanhedrin 71, mandavam emissários, pessoas de confiança deles, para toda Israel, e verificavam pessoas sábias, tementes a Deus, pessoas humildes, pessoas que são queridas, e eles pegavam essas pessoas e nomeavam eles juízes nas suas cidades. E de lá, a pessoa podia, esse juiz, podia em algum dado momento subir e se transformar num juiz do tribunal que tinha na porta do Monte do Templo. E de lá a pessoa eventualmente podia subir e chegar naquele que ficava na porta do templo, e de lá ele podia inclusive chegar ao Supremo Tribunal. Quer dizer, um juiz que está no Supremo Tribunal, um juiz que veio lá de baixo, e ele foi escolhido no passado por pessoas do Supremo Tribunal. Isso é bem interessante como que funciona então, de onde surge, onde vem o juiz. Um detalhe interessante, que normalmente o tribunal mínimo tem que ter três pessoas, três juízes. Mas, se tem alguém que é muito profissional, muito conhecedor, e as pessoas sabem que tu não conhece aquele grande sábio ali, a gente confia nele, não precisa de mais ninguém junto com ele, ele é suficiente, um grande. Ou uma pessoa que pede licença para um tribunal, para poder julgar sozinho, o julgamento dele não tem o peso de um tribunal. Mas, ele até pode julgar. Mas o ideal é que ele não faça isso. Nunca julga sozinho. Pega mais duas pessoas, julga junto. Então, por isso, é difícil ter uma pessoa julgando. Às vezes uma pessoa vai fazer uma conciliação, porque aí não é um julgamento. Mas um julgamento mesmo não se deixa nas mãos de uma pessoa, mesmo que alguém, todo mundo confia. Mesmo assim, ele monta um tribunal. Interessante, quer dizer, mesmo os grandes eruditos da geração não julgam sozinhos. Eles têm mais dois juízes junto com eles. Obviamente que eles são os maiores, mas são três. E o julgamento vai sair segundo a maioria. Indiferentemente, se os outros dois acham uma coisa e ele outra, certo? É, três são três, e a maioria de três é a maioria de três, indiferentemente quem está fazendo parte. Um outro detalhe interessante a se falar sobre os juízes é que quando eles julgam, existe uma presença divina no momento do julgamento. E podemos falar sobre isso, talvez alguns detalhes interessantes mais para frente. Mas eu queria terminar falando apenas sobre juízes corruptos. Primeira coisa, nossos sábios dizem que quando um juiz vai julgar, ele precisa imaginar que embaixo dele tem uma espada que vai cortar ele se ele fizer um julgamento errado. justamente pelo motivo que nós falamos agora, tem presença divina no julgamento, não é brincadeira. Mas, deixando por enquanto o juiz, se ele é nomeado, dizem nossos mestres o seguinte: todo o Sanhedrin, ou rei, ou chefe das pessoas que nomeiam uma pessoa como juiz, como Dayan, que não tem o calibre para ser um juiz, não é sábio, não conhece as leis da Torá direito, mesmo que ele é uma ótima pessoa, mas ele não tem conhecimento, essas pessoas que nomearam estão transgredindo uma proibição da Torá. Lotakiru panim bamishpat. Não pode, tradução literal é dar as faces para o julgamento, não é isso, a tradução literal não pega bem, quer dizer que não pode fazer negociações aqui, não pode colocar alguém que não é apto para julgar. E não só isso, é como uma pessoa que nomeia uma pessoa da alta, né, que nomeia um juiz que não é apto para isso, é como se ele estivesse plantando uma árvore de idolatria ao lado do altar. E se a pessoa nomeia por dinheiro, é como se fosse Elohei Hesef, como se fosse que ele fez deuses de dinheiro, deuses de prata, quer dizer que ele fez idolatria. E também, todo juiz que dá dinheiro para ser nomeado, quer dizer, toda pessoa que dá dinheiro para ser nomeado um juiz, é proibido se levantar perante essa pessoa. Normalmente um juiz, Dayan, tem que se levantar perante ele, respeito, honra. Se ele deu dinheiro para chegar nesse cargo, não se pode levantar, é proibido se levantar. E o Rambam Maimonides fala, Vetzivu hachamim le'akel oto zalzelbo. A Torá ordena, os nossos sábios ordenam, que se despreze ele. E mais, olha a expressão, que o talit que ele se veste antigamente, quando se julgava, se vestia talit. O talit que esse juiz aqui, que comprou a vaga, usa, você deve olhar como se fosse uma sela de um burro. Essa é a linguagem dos nossos sábios. E o Rambam traz, mas não diz traz que antigamente o caminho dos sábios era que eles fugiam. Eles esquivavam de ser nomeados juízes. Não queriam. A não ser que eles viam que não tem de fato ninguém ali que vai poder julgar. Ninguém tem o nível para poder julgar. E se eles não forem julgar, então vai virar uma anarquia. Então eles aceitavam julgar. Esse é o nível de juízes que nós estamos falando, que fazem parte do Sanhedrin, do Sanédrio.